A senhora secretária fará a leitura da ata número 45/2016.
Ata número 45/2016, aos 5 dias do mês de dezembro do ano 2016, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara os vereadores vigentes. Havendo quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, César Busnello, Claudimiro Pezeta, Daniel Perondi, Darcy Preto da Silva, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos Barrichello, Marildo Kronbauer, Rosana Tenroller, Rosane Simon e Rubem Carlos Jagmin, a primeira vice-presidente e vereadora Helene Sumarder, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, a presidente solicitou à secretária, a vereadora Rosana Tenroller, que procedesse à leitura da ata 44 de 2016, referente à sessão ordinária do dia 28 de novembro do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, a secretária leu o ofício recebido do excelentíssimo senhor prefeito, que respondia a pedidos de informação do vereador Andrei Cossetim Smansky. Posteriormente, passou-se a ordem do dia, quando foram deferidos votos de pesar pelo falecimento da senhora Vilma do Carmo e do senhor Sileno Camargo. Foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 160/2016, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Ijuí a sobra de área urbana que menciona, autoriza sua alienação para Rodrigo Neu do Carmo e Gabriel Costa Weber do Carmo e da outras providências. 161/2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Ijuí para o exercício financeiro 2017. E 162/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 4.300 da outras providências. Isso feito, o presidente suspendeu os trabalhos e convidou os vereadores para reunirem-se junto à mesa. E reabertos os trabalhos, foi colocado em discussão o requerimento de autoria da mesa diretora, que solicitava a apreciação do projeto de lei encaminhado pela mensagem 163/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para a Associação Casa Familiar Rural da região de Ijuí, para fins que mencione da outras providências, em regime de urgência urgentíssima, e da outras providências. Perdão. Para a Casa Familiar Rural da região de Ijuí, para fins que mencione da outras providências, em regime de urgência urgentíssima. Não havendo manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. A presidente solicitou então a secretária que procedesse à leitura do projeto de lei encaminhado pela mensagem 163/2016 e em seguida o projeto de lei foi colocado em discussão. Como não houve interessados em fazer uso da palavra, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos em regime de urgência urgentíssima. Posteriormente, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse manifestações durante a discussão, o projeto de lei processo 731/2016, que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos para a Associação Comercial Industrial de Ijuí para fins que mencione da outras providências, juntamente com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, de Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Prosseguindo, a presidente colocou em discussão o projeto de lei complementar 765/2016, que amplia a área urbana da sede do município de Ijuí, prevista na lei complementar 5.630, de 24 de maio de 2012, e alterações e da outras providências, acompanhado do relatório favorável da comissão especial. Não havendo manifestações, foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse pronunciamentos na discussão, o projeto de lei processo 783/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para a Associação Tradicionalista Querência Gaúcha, para fins que mencione da outras providências, que contava com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Isso feito, o presidente suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que o acompanhassem até a mesa, o convidado representante do Grupo de Trabalho Macro-Regional sobre Agrotóxicos, promotor público da comarca de Catuípe, senhor Nilton Casting dos Santos. E abertos os trabalhos, a presidente solicitou que a secretária procedesse à leitura do convite e passou de imediato a palavra à vereadora Rosana Tenroller, que em nome do Poder Legislativo saudou o convidado, instigando-o a falar sobre o trabalho desempenhado pelo grupo e sobre o uso de agrotóxicos. Posteriormente, manifestou-se o convidado explanando acerca dos problemas causados à saúde humana pelo uso abusivo de agrotóxicos na produção de alimentos, assim como os malefícios causados pelo contato direto com esses produtos que, manejados de forma inadequada, são facilmente conduzidos pelo ar e assim contaminam áreas amplamente maiores do que o lugar onde são aplicados. Após a manifestação do convidado, a presidente deixou a palavra à disposição, vindo a fazer uso da mesma, respectivamente, a vereadora Rosane Simon, os vereadores Aldair Luiz Cossetim e Darcy Preto da Silva, além de Rosana Maria Tenroller. Em seguida, manifestou-se novamente o convidado, quando aproveitou para fazer suas considerações finais. A presidente agradeceu a presença do convidado, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que o acompanhassem até a saída. Reabertos os trabalhos, retomou-se a ordem do dia quando foi colocado em discussão o projeto de lei processo 784/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o Clube de Corredores de Gi para fins que menciona e de outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Pronunciaram-se os vereadores Aldair Luiz Cossetim e César Busnello. Após as manifestações, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso na discussão, os projetos de lei processo 785/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$210 mil e das outras providências, acompanhado de parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, e o processo 787/2016, que revoga a Lei Municipal 636, de 26 de janeiro de 2016, que contava com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Da mesma forma, foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessados em fazer uso da palavra durante a discussão, o projeto de lei processo 788/2016, que denomina as vias públicas que menciona no lotamento Jardim e Juiz, bairro Novo Leste, juntamente com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas. Foi despachado favoravelmente o anteprojeto de lei de autoria da vereadora Helena Stumarder, que altera e acresce dispositivos à Lei 5.738, de 22 de março de 2013, que disciplina a criação, propriedade, posse, guarda, uso e transporte de animais caninos e felinos, bem como estabelece as diretrizes do Programa de Controle Reprodutivo de Caninos e Felinos do município de Juí e cria a Coordenadoria de Proteção Animal. Também foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações, de autoria do vereador César Busnello: conserto do calçamento da parada de ônibus da Avenida da Vigília Martins, em frente à antiga Juí Veículo Sociedade Anônima, reparos com urgência na rua Tenente Gutenberg do Prado, bairro Boa Vista, limpeza na rua Professora Vale Krieger, bairro Glória, reparos na iluminação pública na Avenida Coronel Dico, em frente à Agropecuária Dal Ross, da vereadora Rosana Tenroller, providenciar a colocação de uma rotatória no entroncamento da rua Doutor Pestana com a rua Lagoas, e do vereador Rubem Carlos Jagmin, providenciar a limpeza e demais melhorias na Praça de Esportes do Bairro Histórico. No espaço destinado à comunicação de liderança de bancada, pronunciou-se o vereador José Ricardo Ademir da Rosa, discutindo a tramitação do projeto de lei processo 732/2016, que dá a nova redação aos artigos 1º e 2º e revoga o artigo 3º da Lei Municipal 6.402, de 6 de maio de 2016. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 20 horas e 40 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 45/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Senhora secretária, para a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 405/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara, ao cumprimentá-lo, aproveitamos a oportunidade para solicitar a suspensão nos trâmites desta Casa Legislativa, bem como a devolução ao Executivo da mensagem 055/2016, referente ao projeto de lei que dispõe sobre a autorização do município de Juí na integração e participação do Consórcio Intermunicipal de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos, Centro de Tratamento com sede em Panambi e da outras providências. O pedido se faz em razão da elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que está sendo realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de informações do município de Panambi que não indicam perspectivas de continuidade. Atenciosamente, Fioravante Batista Balim, prefeito. Ofício 406/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara. Resposta ao pedido de informação 761/2016 do vereador César Busnello, com base no memorando interno da Central de Projetos, informamos que em que fase de execução encontram-se as obras do Parque da Pedreira? Paisagismo. A obra está em 14,79% do contrato executado. Estão sendo executadas as obras do setor sul e início das marcações de obra do setor norte. Praça do PEC. A obra está com 90,62% do contrato executado. Estão sendo executados os últimos itens, tais como portas acústicas, equipamentos da pracinha e ligação de energia, entre outros. Pavimentação asfáltica. A licitação foi feita em duas etapas, estando a etapa 1 com 94,88% executado e a etapa 2 com 11,79% executado, em função de não ter avançado junto à Corsã as obras de esgotamento sanitário, impossibilita a continuidade das obras de pavimentação. Estão sendo adotadas providências para realizar o distrato contratual com a empresa. Núcleo habitacional. O contrato está firmado entre a Caixa e a empresa executora, sendo o processo de medições e fiscalizações executados pela Caixa. Segundo a última informação repassada pelo Guilherme, a obra encontra-se com 43,09%, medido no boletim de medição dia 9/11/2016. Após esta data, não houve nenhuma outra medição. As obras encontram-se em fase de reboco e colocação das coberturas. Em que modalidade de licitação foi utilizada pelo Poder Executivo para a contratação das empresas de cada fase? Paisagismo, concorrência número 02/2016, Praça do PEC, concorrência 11/2013, pavimentação asfáltica, concorrência número 5/2011, núcleo habitacional chamada pública contratação efetivada pela Caixa Econômica Federal? 3. Quais foram as empresas vencedoras e que executaram as obras? Paisagismo, Construtora Leal e Pereira Limitada. Praça do PEC, Construtora Leal e Pereira Limitada. Pavimentação asfáltica, Bripave, Britagem e Pavimentação Limitada. Núcleo Habitacional, Bripave, Britagem e Pavimentação Limitada. 4. Enviar cópia digital de todo o processo licitatório de todas as etapas, desde a publicação dos referidos editais até os contratos e respectivos aditivos. Conforme cópia do e-mail em anexo, foi encaminhado o pedido de informação referente a essa solicitação para o Copan para que proceda com a resposta. 5. Qual o montante de recursos recebidos para a execução do projeto? Paisagismo, valor total da obra R$ 2.113.965,71. Valor repassado pela Caixa referente à primeira medição foi de R$ 178.230,57. Praça do PEC, valor total da obra R$ 1.508.463,62. Valor repassado pela Caixa referente às medições executadas foi de R$ 1.362.932,03. Pavimentação asfáltica, valor total da obra R$ 1.310.493,16. Valor repassado pela Caixa referente às medições executadas da etapa 1 foi de R$ 1.186.940,95. E da etapa 2 foi de R$ 99.891,90. Núcleo habitacional, valor total da obra R$ 1.584.000. Informações referentes a recursos já repassados, informado pelo senhor Guilherme da Caixa de Gov Passo Fundo, esse controle não pertence ao município. Que montante de recursos é despendido mensalmente pelo município com aluguel social das famílias que serão beneficiadas com unidades habitacionais no Parque da Pedreira? Conforme informações repassadas pela Secretaria Municipal da Habitação, o valor mensal com aluguel social das 44 famílias beneficiadas com o Parque Popular da Pedreira é de R$ 17.219,36. Atenciosamente, senhor Avante Balim, prefeito. Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, 11 de novembro de 2016. Ofício do Gabinete Vereador Geto, 21/2016. Prezado senhor, apraz cumprimentá-lo ao tempo que sirvo me dar presente para enviar-lhe cópia do projeto de decreto legislativo 154/2016, de minha autoria, onde fica conferido o título de cidadão Rio Brilhantense ao senhor Omar Juarez Rames, e solicito dar conhecimento aos demais pares, considerando que o mesmo é nascido deste lugar. Sem mais, sendo que apresentá-lo para o momento, reitero proposição de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Geto, vereador do PSB. Ofício 4763/2016 de Gov Passo Fundo, Caixa Econômica Federal. Sua Excelência, senhor Valmir Elton Seifer. Assunto contrato de repasse celebrado entre o município de Juí e Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente, em atendimento ao disposto do artigo 116, Lei 8666, de 21 de junho de 93, informamos a celebração subliminar do contrato de repasse, operação que foi tem por finalidade pavimentação asfáltica em vias públicas de Juí. Valor repassado é R$ 245.850, tendo o município se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 25 mil, reais, correspondentes a 9,23% do valor investido. O prazo previsto para execução do empreendimento contratado é de 30/3/2018. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto à gerência da executiva do governo de Passo Fundo. Respeitosamente, Edson José Diesel, gerente da filial, gerência executiva do governo de Passo Fundo, Ayrton José Escher, superintendente regional de Passo Fundo.
Não temos votos de pesar nem votos congratulatórios. Passamos então, colocamos em discussão o projeto de lei requerimento das moções. Mensagem 164/2016.
Mensagem 64/2016. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 12.428,73. Acresce ação ao anexo 1º da Lei 5.809, de 11 de setembro de 2013. Acresce ação ao demonstrativo 1º da Lei 6.288, de 28 de outubro de 2015, e da outras providências.
Baixas comissões, mensagem 165.
Mensagem 165/2016. Autoriza o Poder Executivo a contribuir financeiramente com o Museu Antropológico Diretor Pestana da Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Rio Grande do Sul, FIDELE, e da outras providências.
Baixas comissões, mensagem 166.
Mensagem 166/2016. Institui a Semana de Consciência Negra no município de Juiz, da outras providências.
Baixas comissões, mensagem 167.
Autoriza, mensagem 167/2016, autoriza a abertura de créditos adicionais suplementares até o valor de R$ 894.394,08 e da outras providências.
Baixas comissões, mensagem 168.
Mensagem 168/2016, autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 105.605,92 e da outras providências.
Baixas comissões, processo 786/2016.
Parecer 107/2016. Processo 786/2016 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, FIDENE, para fins que mencione da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 9 de dezembro de 2016. Assinam vereador presidente e relator Aldair Luiz Cossetim, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Smansky, e os vereadores, vereadora Helena Stum Marder e vereadores César Busnello e Rubem Carlos Jagmin. Parecer favorável também da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e à aprovação deste projeto de lei. E ao parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 9 de dezembro de 2016. Assinam o vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente e relatora Rosana Tenroller, e os vereadores Daniel Peronde, Luiz Varaschini e Marcos Barrichello. Por último, parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, 9 de dezembro de 2016.
Temos aqui a falta de duas assinaturas.
Temos aqui falta de duas assinaturas do vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa. Assina? Não estava. Vereador Marcos Barrichello, assina?
Também não estava.
Não estava. Então, vereadora, vice-presidente e relatora Rosane Simon e os vereadores Marildo Krombauer, Cláudio Miro, Gabi Pezeta.
Está em discussão o processo 686/2016. Está com a palavra o vereador Andrei Cossetini, do bancado do Partido Progressista.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos prestigia, minha saudação a todos. Senhor presidente, gostaria de pedir vistas desse projeto, afinal, nós estávamos esperando um anexo da Unijuí que chegou há pouco, e eu tentei dar uma olhada nele, confesso que é muita coisa e não consegui. Creio que os demais colegas também não tiveram a oportunidade. Se trata de um recurso que será repassado à FIDENE. E para nós darmos então uma olhada com mais tranquilidade nas comissões, também porque o vereador Barrichello e o vereador Adame não estavam aí, creio que seria prudente nós esperarmos uma semana para votar. Então, por isso, refaço aqui e reafirmo meu pedido de vistas. Obrigado.
Está em discussão o pedido de vista do vereador Andrei Cossetini. Está com a palavra o vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pedido de vista e projeto, eu sempre tenho dito desta tribuna, tem que obedecer aquilo que estabelece o regimento. E nesse caso, o vereador Andrei tem toda a razão, é um volume enorme de documentos que veio da universidade, eu também não tive acesso a esses documentos ainda, e é prudente o seu pedido de vista, senhor presidente, e senhores vereadores, para que nós possamos realmente dar mais uma analisada na documentação que veio da universidade. De certa forma, que a bancada também do PDT concorde, senhor presidente, com o pedido de vista.
Continua em discussão. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo
799/2016. Já. Parecer 108/2016, processo 799/2016 do Poder Executivo. Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município de Ijuí a sobra de área urbana que menciona, autoriza sua alienação para Rodrigo Neu do Carmo e Gabriel Costa Weber do Carmo e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, essa relatoria por unanimidade de seus membros resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 9 de dezembro de 2016. Assinam o vereador presidente e relator Aldair Luiz Cossetim, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Szymanski, a vereadora Helena Stumarder e os vereadores César Busnello e Rubem Carlos Jagmin. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação deste projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 9 de dezembro de 2016. Assinam, vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente e relatora Rosana Tenroller e os vereadores Daniel Perondi e Luiz Varaschini. Por último, parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 9 de dezembro de 2016. Assinam a vereadora, vice-presidente e relatora Rosane Simon e os vereadores Marildo Kronbauer e Claudio Miro Gabi Pezeta.
Está em discussão o processo 799/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 801/2016.
Parecer 150/2016, processo 801/2016 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 4.300 e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 9 de dezembro de 2016. Assinam a vereadora, vice-presidente e relatora Rosane Simon e os vereadores Marildo Kronbauer e Claudio Miro Gabi Pezeta.
Está em discussão no processo 801/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os pedidos de informação e indicação que a senhora secretária fará a leitura.
Requerimento 10/2016 do vereador Daniel Perondi, da bancada do PMDB. Excelentíssimo senhor presidente. Daniel Perondi, vereador integrante da bancada do PMDB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito do seguinte pedido de informação. Quantas permissões foram concedidas para o exercício dos serviço de transporte individual de passageiros, mototáxi e de cargas, motofreta e motocicleta e triciclo no município de Ijuí, de acordo com o disposto na Lei Municipal 5.782, de 10 de julho de 2013? Quantas placas da cor vermelha foram concedidas? Informar a numeração de cada placa e o nome de quem recebeu a concessão. Caso o município ainda não esteja cumprindo esta legislação, especificar os motivos para a sua não aplicação. Requerimento 6/2016, da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Excelentíssimo senhor presidente. Rosane Simon, vereadora integrante da bancada do PCdoB, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito o seguinte pedido de informação. Quantos equipamentos que realizam radiografias dispõe a Secretaria Municipal de Saúde para atendimento dos munícipes? Quantos profissionais trabalham para atender as demandas de exames oriundos dessas máquinas? Quantos horários de atendimentos desses profissionais? Quais os horários de atendimentos desses profissionais? Indicação 154/2016, do vereador Andrei Kostetin Szymanski, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador, integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência, nos termos regimentais, envia o senhor prefeito da seguinte indicação. Revisão da iluminação pública na rua 21 de janeiro, trecho compreendido entre as ruas Bento Carvalho e Pedro Mastron, pois muitas lâmpadas estão queimadas e outras permanecem acesas durante o dia. Indicação 155/2016 do vereador Andrei Kostinsky, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador, integrantes da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: limpeza do bosque localizado ao lado do Instituto Guilherme Clemente Keller, bairro Burtete, pois existe grande acúmulo de lixo. Indicação 156/2016 do vereador Andrei Kostinsky, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador, integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação tapa buracos e revisão da iluminação pública na rua Simão Efequiembit, bairro Elizabeth. Indicação 157/2016 do vereador Andrei Kostinsky Mansky, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador, integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação tapa buracos na rua Augusto Fengler, bairro Jardim. Indicação 109/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais, envia o senhor prefeito da seguinte indicação: concluir com a maior brevidade possível as bocas de lobo nas ruas que possuem calçamento nos distritos de Alto da União. Indicação 110/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Excelentíssimo senhor presidente, o signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a vossa excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito da seguinte indicação: reparos na iluminação pública na rua Belém, bairro Burtete. Indicação 111/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: efetuar limpeza em toda a extensão da rua Irmãos Gressler. Indicação 112/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador, integrante da bancada do PSB, solicita a vossa excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: operação tapa buracos e reparos no esgoto da rua Monsenhor Bazanello, bairro Jardim. Indicação 40/2016 do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Excelentíssimo senhor presidente, signatário vereador, integrante da bancada do PP, solicita a vossa excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: proceder à limpeza do canal da Avenida Pinheiro Machado.
Passamos os espaços destinados ao pequeno e grande expediente. Já encerramos o pequeno porque não temos ninguém inscrito. No grande expediente está com a palavra a vereadora Rosane Simo, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, colega aqui da imprensa presente e demais colegas aqui da Câmara e também comunidade presente que se encontra no plenário. Queria comentar aqui que nós tivemos agora à tarde, meus amigos e amigas, colegas, vereadores e comunidade, a inauguração de uma obra parcial ainda da Estação Cultura. Aqui de Juí, estivemos lá, eu, a vereadora Helena, o vereador Cossetinho, Aldair, lá na estação férrea, antiga estação férrea, uma obra que eu vi o projeto é encantador. Se nós conseguirmos concluir esse projeto, César, teremos um espaço muito bonito, muito agradável para fazermos, termos lá espaço, um espaço de lazer, de cultura, onde as famílias poderão acessar, né, onde nós podemos inclusive ter um espaço para que em tantos momentos nós vimos associações e entidades para fazer ensaios, apresentações, seja de teatro ou o quê. Esse lá será um espaço adequado. Foi feito hoje a inauguração parcial porque com recursos, porque apenas um pavilhão ficou pronto, né? Com esta etapa dos recursos que foram possíveis. Com recursos, então, oriundos do Ministério Público Federal, na pessoa do Dr. Veronese, que enviou aqui para a IGI, recursos de multas que foram aplicadas à ALL por não cumprir um contrato. Empenho esse, desta obra, de autoria aqui da nossa querida colega Helena, vereadora Helena, que há muitos anos vem se empenhando e correndo atrás para que esta obra hoje pudesse parcialmente ser inaugurada. E quero dizer também com muito orgulho que encaminhei um pedido alguns anos atrás para o meu deputado federal Assis Melo, do PCdoB, que enviou o recurso e foi usado para a reforma, né, inicial agora, dando possibilidade então para essa inauguração. Estivemos lá, eu e o vereador, e o futuro vereador já eleito, o Piaia, representando o nosso deputado Assis Melo. Então, vai ficar um espaço muito interessante essa chamada Estação Cultura, e eu quero dar aqui, deixar de público meus cumprimentos ao secretário Sérgio Corrêa e a sua equipe lá, o Rogerinho, que ficou, enfim, envidou vários esforços no sentido de buscar vagões de trem que agora vão ser também revitalizados do Paraná, né, Helena? Não me lembro exatamente, depois talvez você fale também de onde trouxe outros vagões que vão ser reestruturados para que a gente resgate esse período que, como disse o Piaia na sua rápida fala, não gostaríamos de estar inaugurando esse espaço para isso. Gostaríamos mesmo de ter o sistema férreo, né, como é que eu digo, a rede férrea funcionando para trazer, continuar trazendo desenvolvimento para o interior do estado, como era o que tinha sido proposto lá nos anos 60, 70, e que na década de 80, lamentavelmente por conta de governos, do governo neoliberal de FHC, privatizou as redes férreas e sucateou essas estruturas. Eu ouvi o depoimento do senhor, aquele que é o último morador que teve ali, o seu Xavier, que é da rede ferroviária. Ele dizia isso, da sua tristeza em ver colegas que só souberam ser ferroviários durante toda a sua vida. E se sentiam muito orgulhosos disso. E que no momento da privatização foram jogados assim e perderam, muitos se jogaram, enfim, perderam a sua referência de trabalho, se jogaram na bebida, muitos caíram doentes, depressivos, enfim. Eu me lembro, naquela época, eu era juíza classista na antiga Junta do Trabalho, quando lá caíram essas ações, e ele me dizia que muitos sequer foram devidamente indenizados. Bom, quero também estar aqui, não necessariamente na Câmara, mas em Ijuí, para comemorar a Helena, fazer uma grande festa quando foi inaugurado definitivamente essa obra nas suas demais etapas. Eu gostaria de agradecer muito aqui ao prefeito Balim, que, sensibilizado com o nosso anteprojeto da criação da Semana da Consciência Negra, encaminhou hoje o projeto de lei que baixa as comissões para que na semana seguinte possamos aprovar o projeto para que nós possamos usar a rede pública de ensino, as associações mesmo, a UET, para fazermos essa desnaturalização que ainda é a violência contra o negro, a violência da discriminação, e nos apossarmos dessa cultura que foi a nossa primeira mão de obra para desenvolver o nosso Brasil. O negro, escravo, que não teve escolha, foi trazido para cá, e assim como fez para todo mundo, a África, né, vendendo seres humanos que foram brutalmente violentados e explorados, mas que merecem agora ter a sua dignidade, pelo tanto que já contribuíram com o desenvolvimento do nosso país. Então, eu queria agradecer muito ao nosso prefeito Balim, que sensibilizou-se e já encaminhou esse projeto aqui para casa, uma vez que na 2 semanas atrás entrou este anteprojeto. Também, para concluir, quero aqui falar da avalanche que tem sido os pedidos, a movimentação em Brasília com relação às reformas e ao desmonte do Estado Nacional e das políticas públicas do povo que gera riqueza e dos trabalhadores através da reforma pretensa, reforma da Previdência, que o governo Temer já está lá com tudo pronto para mandar para o Congresso Nacional, as demais reformas trabalhista e demais reformas que estão sendo colocadas, aquela PEC 241 da Câmara dos Deputados, que se converteu em PEC 55, estava lendo, não na Globo. Na Globo nós não ficamos sabendo dessas maldades para cima do povo. No Vermelho, que é o portal do meu partido e de outras tantos jornais mais progressistas, poderá ser votado amanhã esta PEC 55, que já muitas vezes nós falamos aqui, vai congelar recursos do orçamento para os municípios por 20 anos. Né? Então, acessem essa informação, vão se informar, porque eu não tenho tempo aqui de dizer tudo de ruim que esta PEC trará à economia do nosso Brasil e para a vida dos nossos cidadãos que geram recursos, pagam impostos no nosso país. Bem, falando em reforma da Previdência, eu falava há pouco com o meu presidente, nosso presidente Chico, aqui da Câmara, teremos uma atividade, uma plenária conjunta em Porto Alegre na próxima segunda-feira, toda uma mobilização da sociedade organizada para barrar a reforma da Previdência. Isso afeta cada um de nós, que acho que aqui grande maioria ainda não se aposentou. Vocês lembram que há 3 sessões atrás estiveram aqui os membros da Associação Municipal dos Aposentados, né, através do capitaneados pelo Leo Veral, trazendo um encarte com um resumo, só mais um minuto, presidente, para encerrar, um resumo de toda a caminhada da frente parlamentar mista que tem no Congresso sobre a reforma da Previdência. Então, é uma frente mista entre a Câmara dos Deputados e os senadores, debatendo o que de fato está por trás dessa pretendida reforma da Previdência. E aí, eu lembro aqui que todos nós fomos sensíveis a esta mobilização dos aposentados, que pega não só eles, como nós que queremos um dia nos aposentar. E aqui ela está, essa frente parlamentar está chamando uma atividade em Porto Alegre, na Câmara de Vereadores, na próxima segunda. Bom, como nós temos sessão, eu não gosto de me ausentar da sessão, a não ser que seja por motivos muito importantes, solicitei ao presidente para estar representando essa casa, com autorização de cada um de vocês, meus colegas, sem ônus para a Câmara de Vereadores, inclusive da questão das passagens, representando essa casa naquele debate e também, né, o Movimento Social e Sindical de Juiz. Acho que isso é importante porque nós temos que dar uma satisfação para a sociedade do que é que esta casa, esses parlamentares estão fazendo para que amanhã não possamos dizer, olha, nós possamos dizer, não cruzamos os braços, nós lutamos para que essa reforma da Previdência não saísse, pelo menos da forma como eles estão fazendo lá. Porque ela, de forma alguma, irá trazer benefício para os trabalhadores. Pelo que a gente está lendo, ela apenas será um grande estopim para que as previdências privadas lancem mão, né, dos seus programas para vender pacote de previdência privada para o Chico, para a Rosane, para a Helena, para o César, que ainda não se aposentaram. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Comunicação de liderança do bancada do Partido Progressista, para a palavra o vereador Andrei Cossetinho.
Senhor presidente, não poderia passar a sessão e não cumprimentar os representantes do grupo de escoteiros Farrapos e Carijós, que vieram hoje aqui nos procurar, pedindo que nós através do Executivo Municipal, consigamos a cedência lá do Bosque dos Capuchos, para que eles possam realizar as atividades do grupo naquele local. Creio que vai ser importante, não só para essas crianças que participam do grupo, mas sim para toda a comunidade que reside em volta do bosque, e afinal ele se propõe a manter o bosque em condições para que a comunidade toda possa usufruir, inclusive essas crianças que lá, se der certo esse projeto aqui, o prefeito também sensibilizar, vão poder usar. Parabéns então a vocês, primeiramente pela vontade de manter esse grupo, de ter as crianças sob sua responsabilidade, e também por querer cuidar daquele espaço público que está hoje em dia abandonado, e para mim, particularmente, creio que vai ser muito importante para toda a comunidade que principalmente mora lá perto. E também, senhor presidente, para encerrar, não posso deixar de falar que nós estamos vendo na televisão aqui das cidades vizinhas que já está tendo propagandas de Natal, das lojas, de prefeituras convidando para a população ir até os comércios, as praças que já estão embelezadas, e em Juí a gente ainda não está vendo com muito afinco este embelezamento. Então é necessário que o poder público faça a sua parte, embeleze os espaços públicos para que a gente possa fazer o comércio local cada vez mais forte. Obrigado, senhor presidente, seria isso.
Ainda ocupando o espaço do grande expediente, está com a palavra a vereadora Helena Stumar, da bancada do PDT.
Pode falar um pouquinho, não tem mais tempo. Não tem mais
tempo. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade que nos prestigia, eu queria comentar, não posso deixar de falar na tarde de hoje, esse evento que a gente teve na aviação férrea, onde a Rosane já expôs, mas eu, como é um pouco cria minha, dessa vereadora, desde 2005, que a gente está atrás da revitalização daquele armazém, daquela estação férrea, e que finalmente se conseguiu recursos através da Procuradoria Geral da República, do Dr. Osmar Veronese, e também do deputado Assis Melo. Está um espaço muito bonito, será um espaço para congresso, para apresentações, para show, para exposições, e com os vagões ao lado, a gastronomia vai ter especialidades. O outro também será dois camarins, o vagão. Então a gente tem que cumprimentar aqui o secretário de Cultura, que se esmerou, porque se não fosse a presença e a participação do secretário Sérgio Correia, eu acho que nós não estaríamos entregando na administração do Balim esta parte desse espaço. Porque nós estamos há 11 anos na busca desse espaço, que né? É a partir, então, do Osmar Veronese, mais o doutor Osmar Veronese e do deputado Assis Melo, que conseguimos fazer com que aquilo ali... É importante, tem guarda de noite, quem quiser fazer visitas, conhecer, está muito bonito a revitalização daquele... O armazém onde era o antigo depósito do Schirman. A estação, que é a Gare, que a gente chama, ainda também será espaço de oficinas... Vai ter a banda, terá um espaço para seus ensaios semanais, mas aquele ainda fica então para a próxima administração, e com certeza haverá a continuidade dessa reforma. Nós temos também do deputado uma academia ao ar livre, já também empenhada na palavra dele, né? A academia será acontecer também uma quadra de vôlei de areia. Então, vai ser de fato um espaço muito rico para a nossa comunidade. Eu participei no dia de ontem também de uma ação solidária que um grupo de senhores abraçaram, uma reforma no Lar Bom Abrigo. E sem muito alarde, juntaram os valores, conseguiram fazer com que um churrasco para levar embora. Lá na Cristo Rei se deu a churrasqueira e as crianças, as meninas, todas almoçaram lá também. Mas a gente quer cumprimentar pessoas no anonimato que fazem, não é só nesse período de Natal, mas que nós temos que abraçar as causas solidárias com as nossas entidades. Então, deixo aqui o cumprimento a esses homens que abraçaram a causa e que trabalharam atrás da... buscaram carne, assaram e entregaram pronto. Então, é um gesto muito bonito em que vem beneficiar, fazer uma biblioteca com esse valor para as meninas do Lar Bom Abrigo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Para encerrar o grande expediente, está com a palavra a vereadora Rosana Terrola, da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, somente quero dar os parabéns tanto para a colega Helena quanto para a colega Rosane pelo empenho da Estação Cultura. Acho que é uma iniciativa brilhante e que só vai trazer benefícios para a nossa comunidade, que tanto carece desses espaços culturais. Então, finalmente saiu, está saindo, não está bem pronto ainda, mas é um espaço lindíssimo que vai ficar... enfim, era um espaço que estava jogado, né, e que poderia até passar por uma demolição, uma coisa parecida, e que está sendo reutilizado no sentido de a comunidade poder aproveitar aquele espaço de forma de lazer, de cultura, enfim. Eu, senhor presidente e colegas, eu participei no sábado de um debate importante em Cruz Alta, a convite da Diocese de Cruz Alta, do debate de formação sobre a campanha da Fraternidade 2017, que vai ter como tema os biomas brasileiros. Tema muito importante, esse ano teve já o tema da questão ambiental forte, presença forte da Igreja Católica, e não só católica também, a Igreja Evangélica e CLB também está engajada, porque a campanha da Fraternidade ela é ecumênica, e tivemos então assessoria do secretário-geral da CNBB Sul 3, e estudamos bastante a questão dos biomas, e o cuidado da casa comum, como diz o Papa Francisco, ele vai estar também nesses debates, presente fortemente nas escolas, nas associações. E eu até sugiro para os colegas que vão ficar aqui que possam trazer esse debate aqui da proteção do nosso... Nós estamos no meio do bioma Mata Atlântica e o bioma Pampa, né? Nosso estado tem dois biomas importantes que estão totalmente desprotegidos, e desprotegidos, inclusive, das políticas públicas, ameaçados com a questão dos venenos, como nós bem vimos falando aqui, o promotor Newton, né? A questão dos desmatamentos, as próprias agroflorestas aí plantadas para a questão das madeireiras, aí, enfim, toda a destruição ambiental que está aí, e nós temos aí uma desproteção e uma destruição ambiental muito grande. Então é um tema que vem com força, e eu acho que nós como vereadores, essa casa, como cidadãos aqui, temos que pautar esse tema também, ajudar, se a igreja está fazendo a parte dela, imagine nós aqui o parlamento, temos que fazer a nossa também. Queria corroborar um pouco com a fala da Rosane sobre a questão da reforma da Previdência, né? Eu acho que assim nós estamos diante de uma tragédia social incalculável. Incalculável, colegas. nós não estamos tendo a dimensão novamente na mesma forma que a população não tem a dimensão do que significa a PEC 55, não tem a dimensão da tragédia que vai significar a aprovação da reforma da Previdência, que vai igualar homens e mulheres num momento em que homens e mulheres não são iguais perante a sociedade. Nós sabemos, nós fizemos esse debate, acabamos, estamos em plenos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, e não é só a violência física, é a violência da questão da desigualdade de salários, de oportunidades, enfim. Nós estamos diante de uma tragédia social que vai retirar dinheiro dos pequenos municípios, porque nós sabemos o que significa. Os meus colegas que são advogados aqui sabem o que significa a aposentadoria dos idosos nos pequenos municípios para a economia local. Todo mundo sabe disso. Nós sabemos o que significa isso. Nós estamos, então, diante de uma tragédia. E nós temos que fazer de tudo para que isso não ocorra. Eu também vou participar segunda-feira do debate da Frente Parlamentar. Eu acho que nós temos que ter mais elementos, nós temos que ter força. Essa casa tem que fazer uma moção de repúdio à reforma da Previdência. Eu acho que nós temos que preparar para a próxima segunda, para as próximas sessões, uma moção de repúdio. Temos que conversar com os parlamentares. E não é possível uma insanidade dessas. Nós temos que ter a consciência. Estão aí as entidades, a ANFIP, a Associação dos Magistrados, mostrando que não há déficit da Previdência. A Previdência é composta por três, ela é composta por três guarda-chuvas orçamentários, que é a Previdência, a Assistência Social, e a Previdência, a Seguridade e a questão do SUS, né? Dos recursos da saúde. São três fontes de recursos da Previdência. Evidentemente que se não se repõe esses recursos, é claro que existe um buraco se o recurso não é reposto. Só que não são os trabalhadores, os pobres, que têm que pagar isso. Novamente a corda estoura no lado dos mais fracos. Enquanto está aqui a delação de Odebrecht. Está aqui, não dá para nós deixar de passar em branco sem falar isso. O presidente golpista está lá. Deixa eu ver aqui, 10 milhões. O Caju, ou o Jucá de trás para frente, né? 22 milhões. Gente, mas o que é isso? Onde é que está a moral desse governo para propor uma reforma da Previdência e tirar direitos dos trabalhadores? E a PEC 55, então, que vai congelar por 20 anos o salário mínimo? Eu sei que vai vir colegas aqui me dizer, tem gente do PT, pode me dizer. Se tem gente do PT, vai pagar. Se for comprovado, é claro que agora, como nessa república nossa, tudo que... Me expliquem a questão jurídica, meus colegas. Não precisa mais prova, né? Eu acho, não sei, que essa flor aqui é vermelha. Se ela é branca, não sei, mas eu acho que ela é vermelha. É meio assim a coisa funciona, né? Fazendo uma analogia, parece ridículo, mas é assim que está funcionando. Então, bom, tem delação. Se tem delação premiada, vale para todo mundo. Os que derrubaram, deram golpe na Dilma, estão ali. Estão ali, apareceram. Tem uma lista de nomes aqui. Uma lista imensa de nomes. E cadê? Aonde está? O Mineirinho, que quase virou presidente da República. 15 milhões. É muito triste isso, gente. É muito triste. Eu pensei, vou falar disso, não falo, porque às vezes a gente fala aqui, esses dias eu estava comentando com alguns colegas, parece que a gente fala aqui para as paredes, tem colegas que debocham da gente, que não escutam, que puxam outras conversas. Eu não estou falando aqui porque eu sou do PT, eu estou falando como cidadã, estou indignada que os pobres, os trabalhadores vão pagar, eles não vão sentir agora. Eles vão sentir daqui um ano, daqui dois. Eles estão sendo enganados por esse governo, essa quadrilha que está lá. Estão sendo enganados. E daí parece que está todo mundo amortecido, parece que ninguém está vendo nada, parece que... E o Supremo Tribunal Federal junto, junto. Pois se tiraram o Renan Calheiros, que está aqui também, né? Foi lá, cadê ele, onde é que está, com o apelido dele ainda, nem vi aqui. Não interessa o apelido também, né? Mas está junto. Está junto, Renan Calheiros, então o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da República, os ministros, os mais confiáveis. Está todo mundo junto, gente. Era isso, senhor presidente, ficou registrada aqui a minha profunda indignação e o meu lamento pela sociedade brasileira e pela classe trabalhadora. Os pobres estão sendo massacrados e vão pagar por isso. Quero que registre isso. Os pobres vão pagar caro por isso.
Comunicar aos nobres pares que na quinta-feira, dia 15, às 10 horas, audiência pública da Lei Orçamentária Anual aqui na Câmara de Vereadores. Que se façam todos presentes. Nada mais além da tratar, está encerrada a sessão.